Vamos orar pela palavra. Poxa, Eli, nós estamos na casa de Deus, temos que orar tanto assim? Que bom, seja bem-vindo, está na casa de Deus, e aqui é casa de oração, amém? Então eu peço que você faça algo, levante suas mãos e interceda pela minha vida, para que eu possa ser vaso do Senhor nessa noite, amém? Para a honra e glória dele. Pai, em nome de Jesus, quero neste momento pedir que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a minha vida e me use como vaso diante do teu altar, e que eu possa trazer aquilo que o Senhor separou e guardou como uma mensagem, como uma boa semente para cada um de nós, assim como o Senhor ministrou na minha vida. Que isso aconteça para louvor e honra do teu nome e para alimento para aqueles que estão, Pai, necessitando desse alimento espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. O tema dessa noite, Deus colocou no meu coração: pelos frutos conhecereis a árvore. E o tema, ele vai ficar mais em destaque no finalzinho da mensagem. Porém, esse tema, ele teve um propósito com compartilhar de uma palavra que a minha esposa me enviou. E a maioria das vezes, quando Deus me dá a oportunidade de poder trazer uma palavra, é incrível, Deus ministra a vida da minha esposa e ela compartilha comigo. E é tremendo. Casais, tome posse dessa promessa de Deus para a tua vida. Amém? A sua esposa é coluna na tua casa. Ela é sábia, tem algo novo. Mas a gente é confrontado também, porque a palavra nos confronta, é verdade? E eu recebi essa palavra durante a semana, e por coincidência tinha ocorrido, e eu quero confessar algo a vocês nessa noite. Por quê? Nessa semana aconteceu algo e ela me enviou uma palavra falando sobre domínio próprio. Amém? Domínio próprio aqui? Uma das virtudes do fruto do Espírito. E ela me enviou essa palavra, um texto maravilhoso, e uma mensagem que já na metade da palavra eu parei de ler. E ela perguntou para mim: Hélio, não sei nem se ela está assistindo, mas é benção, depois ela vê. Hélio, você leu a mensagem que eu te passei? Eu falei, li. Mas eu achei que era para mim, achei que era pessoal. Ela falou, não, Hélio, Deus falou muito comigo sobre essa palavra. E coincidência ou não, tinha ocorrido um fato, aonde achei que a minha atitude era correta e faltou domínio. Porque até então a gente acha que está certo e a gente só vê que está errado quando alguém vem e te critica ou te dá um toque. Fala, ó, Hélio, essa atitude não foi legal. Faltou sabedoria, faltou temperança. E ocorreu isso e eu falei, mas fica tranquilo, amor, está tudo tranquilo, eu estou sobre o domínio, não tem nada de errado. E aí ela me enviou essa mensagem. E eu comecei a perceber que nos dias de hoje, muito se fala em exercer. Acho que eu posso tirar a máscara, né? Estou até esquecendo aqui. E nos dias de hoje, a gente fala muito sobre o livre-arbítrio, que Deus nos permite fazer escolhas. E a gente vivencia que muitos de nós têm o conhecimento, mas nem sempre a prática do conhecimento. Isso é tão ruim. Porque a palavra de Deus fala que nós somos rodeados de tão grande testemunhas e pessoas que nos observam, cada detalhe. E muitas vezes a gente usa algumas passagens bíblicas, situações, onde a gente acha que está certo. Mas quem te ama vai te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E muitas vezes algumas verdades traz transformação. Amém? Alguém comigo aqui? Sempre no começo assim tem alguns, daqui a pouco vai aumentando. E aí a gente começa a achar que nós temos a nossa própria vida, que a gente escolhe do jeito que a gente quer, como a grande maioria, depois de um certo período em caminhar com Cristo, quer viver com Cristo do jeito que ele acha melhor. Esse domingo eu vou, esse domingo eu não vou, eu faço, não faço, eu sei o que é melhor para mim. Mas os seus caminhos sempre vão ser menores do que os caminhos de Deus. Os seus pensamentos sempre serão inferiores aos pensamentos de Deus. Os planos que Deus tem separado para mim e para você são infinitos. Amém? E aí, Deus dá livre-arbítrio, sim. Ele nos permite fazer escolhas. Ele nos permite vivenciar, porque Ele dá permissão, mas nem sempre é a vontade dEle. Amém? E para que possamos viver bem e ter boas escolhas, é preciso a gente comer do fruto do Espírito. Amém? E a gente vai entender um pouco sobre esse fruto, não frutos, é um fruto, com várias virtudes. Mas dentro dessas virtudes, eu quero compartilhar uma virtude somente, que ela te auxilia em outras. Esse fruto, ele nunca trabalha sozinho. O Espírito Santo é tão perfeito que ele consegue trabalhar na nossa vida de uma forma sobrenatural. Ele age em todas as áreas da nossa vida. Amém? Um exemplo simples aqui, quem está orando para pedir paciência a Deus? Senhor, eu quero paciência. Você acabou de falar, alguma coisa acontece para poder saber se você está com paciência ou não, não é verdade? Eu quantas vezes orava por paciência, alguém vinha para poder ser usado por Deus, para poder passar por aquela prova, e eu olhava para ele e falava, olha, você está sendo usado por Deus para testar a minha paciência, você acredita nisso? Amém? Mas vamos percorrer aqui. Muitos fatores contribuem para a formação de um caráter e da personalidade de uma pessoa. Família, amigos, professores, religião, leis, o meio ambiente e tudo o que permitimos entrar na nossa mente. Praticamente, o pensamento é, somos frutos do meio que vivemos. Amém? Por isso que em Romanos 12 diz que nós devemos renovar a nossa mente para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não a permissão. Amém? Deus é perfeito. Deus escolheu as nossas vidas para falar algo, para que a gente saia daqui não da forma que nós entramos, mas que nós possamos viver como Deus nos escolheu, de glória em glória, e que nós possamos dar mais um passo em direção ao Senhor e permitir ser trabalhado sobre o domínio próprio, que é algo que é muito real na vida de cada um. Amém? E quero convidá-los a abrir lá a palavra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. O que é interessante é que o livre-arbítrio, você tem a opção de escolher aquilo que você acha melhor para você, ou você pode ir na palavra de Deus e receber de Deus aquilo que Deus escolhe para que você viva, aquilo que é melhor para você. Amém? São os ensinamentos, são princípios. E aqui em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 diz assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perene, que é contínua, ou a morte, a destruição e a infelicidade. 16. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando nos seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. E o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando a fim de tomares posse dela. 19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, Porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e assim poderás habitar sobre este solo que Iavé, o Senhor, jurou dar aos teus pais antigamente, Abraão, Isaac e Jacó. Amém? O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, as mesmas promessas que vieram sobre a vida deles, Deus coloca diante de ti. E o Senhor é testemunha a respeito do que nós lemos agora. Amém? E o que é importante é que eu tive a curiosidade de ficar detalhando essa passagem bíblica. Do versículo 15 até o versículo 20, Deus deixa 10 escolhas. Depois, na sua casa, se você puder ler mais detalhado, pode ver. Deus coloca 10 escolhas para você ter como opção. Primeiro, o bem ou o mal. Segundo, a vida ou a morte. Amor ou ódio a Deus. Andar no caminho ou rejeitar o caminho. Guardar os mandamentos ou transgredir os mandamentos. Achegar ou se afastar de Deus. Ouvir ou recusar em ouvir a Deus. 9, 8, né? Adorar a Deus ou adorar a outros deuses. Viver muito ou perecer rápido. E o último, bênção ou maldição. Amém? Quantas escolhas? Deus coloca, Ele é testemunha. Nesta noite, o que você escolhe? Pelos frutos conhecereis a árvore. Aquilo que você escolhe é aquilo que te alimenta. Amém? Aquilo que você mais se alimenta é o que mais te fortalece. Amém? E ele deixou 4, dentro desses versículos, 4 ordenanças. 1, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. 2, andar nos seus caminhos. 3, guardar os seus mandamentos. E 4, escolher a vida. Amém. A palavra de Deus, ela serve para nos ensinar, para nos instruir e para alimentar a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus, com toda a sua glória, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, tem toda a ciência, e Ele é onipresente. Ele consegue estar entre nós e em outros lugares ao mesmo tempo. Então, o mesmo Deus que está ministrando a tua vida, o mesmo Deus que é testemunha entre nós nessa noite, Ele é testemunha entre os 4 cantos da terra, e Ele reconhece você pelo nome. Amém? Porque Ele te escolheu pelo nome. Ele sabe quem você é. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? E aí eu quero convidar você a abrir lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10. E que bênção, viu, irmãos? Eu amo muito a palavra de Deus, então a gente vai ler muito a Bíblia hoje. Fique em paz, que você está no lugar certo, na hora certa. E Deus vai falar muito contigo hoje, amém? Em Romanos capítulo 3, versículo 10. O que é interessante é que toda a passagem na palavra de Deus, Ele nos ensina algo, e esse ensinamento traz o entendimento de quem nós somos e como Deus nos escolheu. Amém? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Ou seja, Deus te conhece por completo. Ele sabe das suas atitudes, Ele sabe das tuas virtudes, e Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe em qual área na tua vida, nessa noite, se você permitir, o Espírito Santo pode ministrar. Porque o Espírito Santo, qual é o propósito dele? Revelar? Convencer? Amém? E interceder. O Espírito Santo, ele tem todos esses propósitos para poder agir sobre a nossa vida. E ele conhece cada área do nosso coração. E aqui em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda. Ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Amém? Você consegue praticar o bem 100% do seu dia? É contínuo? Amém? É tão difícil isso. A palavra de Deus fala que nós somos uma carta aberta, lida e conhecida por todos os homens. As pessoas te conhecem como cristão, como servo de Deus, ou você é um crente 007? Amém? A palavra de Deus fala que o nosso equilíbrio, que a nossa equidade deve ser notória, deve ser observada por todos os homens. As pessoas vão observar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelos seus comportamentos, pelas atitudes que você toma, não só por aquilo que você fala e prega ou veste, porque existem muitas mensagens lindas em camisetas, em bonés, e você coloca ali na página do Facebook, mas quando alguém lê e vê de quem postou, fala, poxa, mas que estranho, tomara que ele tenha conhecido esse Deus verdadeiro ao qual ele colocou ali, amém? Estou falando algo estranho aqui? Irmãos, falou muito comigo. Sabe, não é gostoso ser confrontado, não é gostoso você ficar olhando para o espelho e ver aonde tem as suas falhas, mas quando você começa a olhar para Jesus e você começa a reconhecer que você precisa muito dele, que não há quem pratique 100% o bem, você precisa se prostrar, reconhecer que é importante que ele cresça e que você diminua. Que por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você tenha lido 10 vezes a Bíblia, por mais que você tenha tido experiências maravilhosas com Deus, isso não quer dizer que você tem muito mais direito do que é o teu próximo, sabe? E algumas atitudes que nós tomamos têm trazido escândalo para as pessoas. Eu voltei para o comércio novamente, estou fazendo propaganda aqui, não... Mas algumas pessoas compartilhando, e elas vieram perguntar se eu era de alguma igreja, eu compartilhei que congregava na Ágape, né, que já estava aqui há 23 anos. E essas pessoas vieram falando, olha, que legal, quero um dia estar indo fazer uma visita, gosto do seu jeito, gosto da sua fala, quero ter esse contato, essa amizade contigo. Mas fulano, ciclano, beltrano, faz isso, faz aquilo... Um é pastor, o outro é isso. E eu falo, não, calma, talvez aconteceu alguma coisa. Porque todo homem ele é passivo de erro, amém? Mas é tão importante o domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele vai, você vai entender um pouquinho nos frutos do Espírito e a gente vai para lá agora. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Aqui a gente vai conseguir ver, depois se você tiver um tempinho, Gálatas 5, leia desde o primeiro versículo. Ele fala sobre alguns segredos para que você vença o pecado. E o interessante é que aqui no 22 ele fala sobre fruto do Espírito. E no 19 ele fala sobre as obras da carne, não o fruto da carne. Amém? Obra é algo que foi construído. E vem sendo enraizado e construído na nossa vida há anos. Amém? É fácil destruir uma casa? É fácil desfazer algo que foi construído há longos anos? Mas não é impossível quando você permite que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida. Ele vai começando a destruir todas as fortalezas, todas as casas, todas as construções que te impedem de viver os planos de Deus para a tua vida. Amém? E aqui... fala sobre as obras da carne, são 17, pelo menos, obras da carne. Já no versículo 22, onde a gente vai ler, vai falar sobre 9 virtudes do fruto do Espírito. 22, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, por último, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, não há limite. Se você cumprir essas virtudes, não existe questionamento, não existe como alguém ir contra você. Se você for uma pessoa amorosa, se você for uma pessoa de paz, se você tiver longo ânimo, se você tiver domínio próprio. Amém? 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Amém? E o que é importante? Eu tentei ler em várias versões, não sei se você observou as versões que eu salvei aqui. Ela é um pouco diferente do que vocês estão lendo. E em todas as versões, sempre inicia com amor. Amém? Essa é a primeira virtude que o Espírito Santo vai manifestar na tua vida. E se a gente for tentar observar na palavra, lá em Apocalipse fala que quando você caiu, ele fala, olha, procura ver aonde você caiu, que você deixou o seu primeiro amor. Sabe aquele primeira chama que o Espírito Santo colocou no teu coração? Se você nunca perdeu, que o Senhor aqueça ainda mais. Mas se faz tempo que você não sente essa chama queimar no teu coração, que o Espírito Santo visite a tua vida neste lugar agora, nesse momento, e que ele comece a aquecer o teu coração, e que esse fruto, essa virtude do fruto, comece a aquecer onde você está agora, em nome de Jesus. E quando você começa a viver uma vida com esse amor, te traz alegria, porque um coração alegre aformoseia o rosto. Amém? De novo a propaganda do livro, Os Segredos da Felicidade. Está dentro da palavra de Deus? Não, está no cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o ensino. Aí nós temos a escolha de querer cumprir e praticar ou não. Amém? Continuando, vamos lá para Romanos capítulo 6, versículo 22. E se você for observando, eu citei um exemplo só do amor, te gera alegria, a alegria te traz paz, a paz te traz paciência, porque se você tem paz, você até é paciente. A paciência faz você ficar benigno, amém? Ter benignidade. E você sendo benigno, você traz o quê? Você é bondoso. As pessoas veem bondade. É tão gostoso estar perto dessas pessoas. Amém? E pelos frutos, conhecereis a árvore. Qual árvore você tem sido? Amém? Quais os frutos que você tem deixado para as pessoas? Esses são frutos. Agora existe um fruto que tem todas essas virtudes. E as pessoas vão conhecer que você é um servo de Deus pelos frutos, pelas atitudes, por aquilo que você manifesta do amor de Cristo. Amém? Romanos 6, 22 diz assim: contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende os vossos frutos para santificação, e por fim a vida eterna. Esses frutos, a primeira parte é santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação é separação das coisas, das paixões, dos frutos, da obra da carne, para que você comece a entender o que é ser dependente totalmente de Deus e comece a viver os propósitos que Deus tem para a tua vida. Eu tentei imaginar como seria um fruto, né? Esse fruto. Alguns já citaram, né? Tem a mexerica, que você vê que ele é um fruto, amém? Uma fruta, e que tem vários gominhos dentro. Ou a mexerica, ou a pocã, dependendo da região onde você está. Claro que cada uma tem um formato, né? Ou um cacho de uva, você pega um cachinho de uva, cada um daqueles uvinhas ali, são os frutos, são as virtudes. Amém? E que o Senhor traga as virtudes que são necessárias para que você manifeste aquilo que o Senhor separou e te chamou, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu só vou compartilhar Salmos 92, versículo 14. Se você quiser anotar aí, diz assim: mesmo na velhice, cheios de seiva e viso, produzirão muitos frutos. Então, até mesmo na velhice, amém? Você vai produzir esses frutos em nome de Jesus, amém? Os mais experientes aí não ficaram de fora. Esta obra é para a igreja. Os propósitos de transformação de Deus, ele é contínuo para cada um, em nome de Jesus. Eu procurei entender um pouquinho o que seria essa questão do domínio próprio. Então, é importante exercer o domínio próprio. É uma pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla os seus atos e as suas emoções. É uma pessoa que te faz passar uma raiva e a sua vontade é revidar, a partir, né, e partir para a agressão, mas você tem domínio próprio e se controla. Hélio, foi isso que aconteceu com você? Não. Amém? Não foi isso. Eu tenho procurado manter essa calma, também essa paz, mas aquilo que eu acho que talvez não seja uma falta de domínio próprio, para aqueles que estão te observando, vai achar que falte isso. Amém? Talvez você ache que está demonstrando amor, e quem está junto com você acha que falte amor na tua vida. Talvez você ache que todo mundo veja que você é alegre, e alguns enxergam que você não é tão alegre assim, e assim por diante. Então é muito importante você também conseguir cada dia mais, não é ficar perguntando para as pessoas se você é amoroso, se você é alegre, é você cada dia mais se submeter ao Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está, ele tem liberdade, aí ele se manifesta. E ele trabalha na nossa vida em tudo aquilo que é necessário para que haja transformação. Vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 3. Amém? Mas não somente isto, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz um caráter aprovado. Amém? E o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos otorgou. Amém? O que é importante é você saber que cada processo da tua vida vai te aproximando mais dos propósitos de Deus e vai trabalhando muito mais na tua vida para que você se apresente com confiança e entenda qual o propósito de Deus para a tua vida. Amém? E aí eu comecei a entender como talvez eu poderia exercitar o domínio próprio. Eu tenho muita vontade de fazer academia, amém? Precisa? Fica aí, só um ponto de interrogação. Alguém balançou a cabeça, não pode, hein? Preciso. Para fazer uma academia, ela precisa ter disciplina, amém? Então, uma das coisas que são importantes para que você consiga chegar no resultado ao qual você se programou, há necessidade de você ter disciplina. Exemplo disso simples é quando você vê alguém que já corre há muitos anos e corre 15 quilômetros, e você olha para essa pessoa e fala: puxa, ela corre 15 quilômetros, então amanhã eu vou estar com você e vou correr 15 quilômetros. Eu consigo? Posso até conseguir sem a máscara, né? A máscara dificulta um pouco. Na verdade, não. Eu não tenho esse preparo. Eu não cultivei isso. Eu não me preparei para poder correr esses 15 quilômetros. Então, a academia, como exemplo que eu coloquei, é como se fosse um músculo. Ninguém chega na academia, como muitos de nós, os jovens aí, entra na academia e já acha que vai ficar fortão, sarado. E, na verdade, esse resultado vai começar depois de 6, 7 meses. Aí começa a vir as definições. Porque aí o músculo vai sendo trabalhado internamente e começa a gerar um processo que chama hipertrofia. É um aumento de tamanho daquele músculo. Você começa a ficar mais resistente. Amém? Tem atleta aqui, já sabe como que é. Não pode parar. Tem que ser contínuo. Tem que estar ali se aquecendo, tem que estar ali se preparando, tem ali que se alongando e fazendo os exercícios para cada vez mais ter mais resistência. Por que o exemplo da academia dos exercícios? Porque o fruto do Espírito é assim também. Todos os dias a gente precisa praticar essas virtudes. Uma dose de amor, uma dose de paz, de paciência e tudo aquilo que você precisa. Você sabe em qual área da tua vida Deus precisa se manifestar. Naquele momento eu entendi que o domínio próprio era uma área que talvez eu achava que estava tendo, mas que eu precisava fortalecer mais. Então, para isso, nesses momentos, você precisa refletir mais, porque senão você começa a tomar atitudes impensadas, amém? E algumas atitudes que nós tomamos têm consequências ruins, ou seja, escolhas ruins, consequências ruins, amém? Vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Então, dessa mesma forma, o praticar a palavra não é somente ouvindo. Por isso que em Oséias 6, 3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos firmemente em conhecer o Senhor. Então, diariamente a gente precisa buscar a palavra, buscar o Espírito Santo a interceder, a se revelar, a nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, a Jesus ser realmente o caminho, a verdade e a vida e transformar os nossos passos. E aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para irar-se. Existem outras passagens que falam sobre isso. Irai-vos, mas não pequei. Não colocai o sol sobre a vossa ira. Amém? Porque quando você está irado, vai te faltar domínio próprio. Cadê os casais aqui? Tem dificuldade no lar, não tem? Nesses dias ainda são os desafios grandes. E eu tenho combinado com a minha esposa que é legal, tanto eu como ela. Se de repente faltou um domínio próprio, algo que a gente falou, e a gente está numa conversa ali, uma famosa DR, e ela fala: Hélio, não dá, daqui para lá a gente vai se despeitar, então a gente para de conversar. A gente não fala mais sobre aquele assunto. Depois que a gente estiver preparado, fortalecido para que a gente converse de uma forma respeitosa, a gente volta a falar. Amém, casais? Como é importante. Porque muitas vezes o diabo está deitando e rolando, está fazendo muitas coisas dentro dos lares, destruindo os lares, simplesmente porque nós fazemos escolhas erradas, tomamos atitudes erradas, de cabeça quente. Amém? A gente toma atitude errada. Qual a consequência que a falta do domínio próprio pode gerar? Ela é impulsiva. Ela traz reações impensadas. E aí eu vou citar dois exemplos. Um deles é Pedro. Vamos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 49. A gente vai ler esse versículo, mas quero relatar e descrever um pouquinho qual era o momento. Nesse momento, Jesus acaba de falar com a multidão, ele se retira, seus discípulos o seguem, e ele vai para o monte, e ele começa a orar, E a palavra de Deus fala que ele fica a 20, 30 metros ali, né, um tiro de pedra, essa distância, e ele começa a orar e fala para os seus discípulos: olha, ficai aqui, orai, para que você não caia em tentação. E ele foi e orou. Depois ele voltou, seus discípulos estavam dormindo, e ele olha para os seus discípulos e fala assim: olha, por que vocês estão dormindo? Orai e vigiai para que vocês não caiam em tentação. Amém. Jesus já tinha avisado do que estaria prestes a acontecer. Antes que algo aconteça, Deus sempre avisa os seus profetas. Então não fique ansioso nem preocupado por coisa alguma. Sabe que o Senhor tem cuidado de vós. Se for necessário, Deus levanta um profeta nessa noite para poder falar contigo. Mas creio que não vai ser necessário, porque a palavra de Deus pode falar contigo nessa noite. Amém? E trazer prudência. Em nome de Jesus. E naquele momento, o que me chama muita atenção é que Pedro ainda não tinha passado por um processo de transformação. No versículo 49, a gente vai entender um pouquinho do que ocorreu. Porque Judas Iscariotes já tinha vendido Jesus. Ele era responsável pelo dinheiro. E ele tinha vendido Jesus. E quando ele se reúne ali com o sacerdote, com todas as pessoas, em algumas versões, né, em alguns evangelhos, ele relata que as pessoas vieram com um monte de armas para poder prender Jesus. Olhando para Jesus, eu consegui identificar todas as virtudes do fruto do Espírito na vida dele. Ele era amoroso, ele era paciente, ele era longânimo, benigno, bondoso, tinha domínio próprio, amém? E porque alguém ia tentar prendê-lo dessa forma, não havia necessidade. E quando ele chega perto de Jesus, Judas Iscariotes o beija, amém? Jesus fala: que vens a mim. Aí no versículo 49 entra sobre o domínio próprio. Ao perceberem o que sucedera, os que estavam com Jesus lhes propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou. Em João 18:10, relata que foi Simão Pedro que fez isso. E ele ali, impulsivo, já foi, na hora que chegou perto de Jesus, ele foi, passou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus, naquele momento, opera mais um milagre. Jesus, até no momento de dificuldade, até no momento de luta, até mesmo passando por injustiças, por algo que ele não merecia, mas tudo que ele passou, a única pessoa que ele pensava, porque quando ele estava orando e o seu suor saía como gotas de sangue, ele falava para Deus: Deus, por favor, que eu não faça, que o Senhor não faça conforme a minha vontade, mas sim conforme a sua, amém? Que seja feita a tua vontade. Ele pensava em mim e ele pensava em você. O amor de Jesus te conquistou dessa forma? A paixão de Jesus foi desse tamanho? Amém? Porque foi assim que Jesus pensou, foi assim que ele se manifestou, foi assim que ele abriu mão da sua glória, foi assim que ele permitiu cumprir aquilo que Deus tinha determinado para que ele viesse e pudesse morrer e levar sobre si os pecados meu e teu, porque não havia nenhum justo sequer. E Romanos diz que todos pecaram, encarecem da glória de Deus, todos estavam afastados, como existem muitas pessoas que estão distantes, estão próximas de você, e querem e precisam receber o fruto do Espírito, essas virtudes, o amor, a paciência. As pessoas estão desesperadas, elas querem ter esperança, elas querem viver algo novo, amém? Cadê os crentes aqui, amém? Amém, acordou dois aqui, está tranquilo. Voltando, no finalzinho, né, de 51, contudo Jesus interveio e ordenou: deixam, basta. Tocando-lhe a orelha do homem, ele a curou. Eu creio que Deus tinha propósito sobre a vida de Malco. Está relatado. Todas as pessoas que têm uma passagem dentro da palavra de Deus, algo santo e transformador aconteceu. Todas as pessoas que tiveram contato com Jesus nunca mais foram as mesmas. Amém. E se você verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo, você não pode ser mais a mesma pessoa. Algo novo todos os dias tem que começar a surgir na tua vida. Algo novo do fruto do Espírito todo dia tem que ser manifestado sobre a tua vida. Amém? Porque nova criatura nós somos. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, Malco, naquele momento, teve um encontro com Jesus. Eu não sei como foi a história de Malco, não tive tempo de conseguir ter a curiosidade de investigar como que foi, se tem algum relato ou não. Mas eu quero dizer sobre o domínio próprio. Claro, Deus já sabia de todas as coisas, e todos os propósitos debaixo do céu e da terra, Deus já tinha descrito, amém? Mas imagine que a falta de domínio próprio da vida de Pedro pudesse prejudicar todos os planos de Deus. Exemplo, todos estavam praticamente mortos, porque estavam só os discípulos de Jesus, e ele veio com os sacerdotes, toda a tropa, tudo o que precisava para poder prendê-los, e através daquela atitude, imagine que todos pudessem morrer. Será que o evangelho de Jesus viria até nós? Estou citando um exemplo sobre atitudes impensadas, consequências futuras. Aquilo que você toma de atitude hoje, você não consegue imaginar as consequências dela amanhã. Um comportamento inadequado, impensado, algo que te falta domínio próprio, que te falta paz, que te falta paciência, que te falta amor, você não imagina as consequências e a gravidade futuras, amém? Dessas atitudes, dessas escolhas, amém? Continuando, glória a Deus, eu tenho mais dois lá no fundo. Segundo exemplo, Moisés, vamos abrir lá em Números capítulo 20, versículo 11. Moisés, 40 anos, já desde o seu nascimento, algo maravilhoso aconteceu, um milagre de Deus aconteceu, livramento, desde o início, amém? Deus tinha seus propósitos, separou a vida desse homem de Deus. Hoje o povo de Israel sempre fala, a lei de Moisés, foi um homem escolhido, um homem de Deus, viveu durante 40 anos todo o ensino do Egito, todos os preparos, todas as instruções necessárias que ele precisava para ser um valente, um homem de guerra. Depois de 40 anos ele vai para o deserto e vive mais 40 anos, mas em vez de viver longe e distante da presença, ele começa a viver 40 anos no deserto com a presença. E esses 40 anos são muito mais importantes do que os 40 anos de reinado que ele teve no Egito. Então saiba que a tua vida com Cristo, por mais que esteja no deserto, sempre vai ser o melhor lugar. Porque a sarça ardente do Senhor nunca vai se apagar. Ela sempre vai aquecer, ela não vai consumir nada, mas ela sempre vai estar te aquecendo. Ela sempre vai estar te abastecendo. E ela vai te instruir ao momento de você andar e parar. E se tiver frio, ele vai te proteger. E se tiver calor, também vai te proteger. Então independente da situação ou do momento que você esteja, Deus guarda a tua vida. Deus te protege. E Moisés durante 40 anos andou no deserto. Amém? Aí, aqui em Números capítulo 20, versículo 11. Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com o seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seu rebanho. Contudo, o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos do homem, não farei entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Depois de mais 40 anos dele no deserto, Deus levantou Moisés, cheio do Espírito Santo, e conseguiu tirar o povo que era escravo do Egito, e eles foram vivenciar o milagre de Deus. E o que é mais interessante nessa passagem, quando eu digo interessante, é que tem algo de misterioso da parte de Deus. Porque foi tão simples aquilo que Deus colocou para Moisés, e durante anos da sua vida, ele perdeu de entrar na terra prometida, simplesmente por uma atitude que faltou domínio próprio. Imagina, você viver toda a sua vida e por causa de uma atitude errada, prejudicar tudo aquilo que você construiu e foi eleito e escolhido para aquilo que Deus fez. Então, por favor, reflita sobre isso. Preste atenção nas atitudes, as escolhas que você toma. Aquilo que você já fez, você não vai conseguir mudar. Mas aquilo que você pode fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, vai influenciar totalmente. Amém? E aqui Moisés, olha só, vamos lá em Números 12. Quero falar algo que vai de encontro a muitos de nós. Talvez essa falta de domínio próprio, como ocorreu, nunca minha esposa tinha expressado comigo isso. E ela não falou por querer, mas foi algo de Deus. Ela nunca viu isso acontecer e não foi algo que para mim foi falta de domínio próprio. Estou citando exemplos, porque o que é mais importante é a vivência, é aquilo que é real. A gente não pode esconder mais quem nós somos. Não dá mais para retroceder, irmãos. Tem rostinho aqui que eu conheço já há muitos anos, não dá mais para você olhar para trás. Tem pessoas que estão na sua casa agora que não tem como mais você achar que não dá mais para você servir o Senhor. Não dá. Você já está muito longe. Você já viveu muita coisa com Deus. Você não consegue mais morar no Egito. Você não consegue mais viver naquele passado que você tinha. Você não consegue mais recuar, dá para entender? Não dá. É mais fácil você permitir as virtudes do Espírito Santo serem trabalhadas na sua vida do que você recuar neste momento. Consegue compreender? A vontade de mim é abraçar vocês, você acredita? Eu já num culto tinha falado outra vez que a minha vontade é sempre estar abraçando, você não imagina como eu estou. Tem hora que eu olho para um, aí você fica meio desengonçado, mas não é um abraço qualquer. É tentar demonstrar que eu estou junto com você, que você não está sozinho, que você pode olha para o teu irmão onde você está e você que está na sua casa assistindo, você não está sozinho, você é importante para mim e muito mais para Deus, você faz diferença para esta obra, sim, você é importante porque foi o Senhor que te escolheu, não foi o homem que te escolheu, dá para entender? Oh Jesus, Números 12, 3, ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da sua época. Outras versões falam que Moisés era o homem mais manso da terra e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida porque faltou domínio próprio. Não vou usar, né, a ironia do destino, não existe isso, né? Mas como é importante você saber que durante anos você tem orado pela sua família para que essa família venha a se render aos pés de Jesus. E talvez por causa de uma falta de domínio próprio você possa perder aquilo que você estava prestes a conquistar. Amém. Vai valer a pena quando aquele grande dia chegar. E Jesus poder olhar para você e falar, filho, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Pode entrar que o teu galardão está aqui, filho. Estou aqui as suas diademas, estou aqui o seu direito que você adquiriu nessa vida. E você já começou a entender que nessa vida você já pode começar a viver o princípio da eternidade. Porque quando você começa a permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, você começa a viver o sobrenatural de Deus. E aquilo que para as pessoas é sobrenatural, em nome de Jesus, vai começar a ser natural e você vai começar a ver as coisas espiritualmente. Amém. Oh, Jesus, glória a Deus. Quero convidar o ministério de louvor. E peço a todos abrir a palavra em Mateus. Tem mais palavra aí, tem mais Bíblia, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 17. Amém. Glória a Deus. Moisés foi um grande exemplo a nós de que se não nos condicionarmos, né, de se não nos prepararmos, também não entraremos na terra prometida. Se a gente não vigiar e orar e buscar a face do Senhor. Amém? Paulo, ele relata isso, ele fala, olha, eu me esmurro, eu vigio dia e noite para que eu não venha ficar de fora, eu possa ter pregado a muitas pessoas e eu mesmo não venha entrar. Paulo, ele relata aquilo que muitos de nós vivemos, que o bem que nós sabemos que devemos fazer, nós não fazemos, que o mal que nós sabemos que não devemos fazer, nós fazemos. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? E quero profetizar que o Espírito Santo te liberte, que te livre da sua vontade carnal, das concupiscências da carne, da concupiscência dos olhos, da concupiscência dos seus desejos mais ocultos em nome de Jesus. E que você saia daqui de uma forma totalmente transformada daquilo que você entrou em nome de Jesus. Mateus 7, 17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha, quero convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. E que neste momento, sendo o Senhor a rocha da tua vida, porque por mais difícil que você possa estar passando essa situação, se a tua casa está na rocha, pode vir ventos, pode vir tempestades, pode vir o que for, a tua casa não será abalada. E quero profetizar que a tua casa não diz respeito somente a você, todos os seus. Durante anos eu declarei isso e continuo declarando até hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles não estão aqui dentro, mas eu estou aqui dentro e declaro que eles estarão aqui dentro. Porque enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar declarando. Porque eu creio na palavra. Eu não creio em nenhum decreto, eu não creio naquilo que eles acham que é bom para eles, e as escolhas que eles fazem. O que eu creio são as escolhas que eu tomo para a vida que eu quero viver, e eu quero viver para o Senhor. Porque Deus fala, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Tem muitos lugares aqui dentro, que eu consigo ver meus parentes aqui dentro. Os de perto e os de longe. E quero que o Senhor desperte isso no teu coração, que você volte a sonhar. Que você volte a ter alegria e que você volte a acreditar que os melhores dias sempre vão ser estando na casa do Senhor. Por isso que quando o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, porque tem que ter alegria, tem que ter gratidão, porque até aqui te ajudou o Senhor. Eu não sou merecedor de nada do que eu tenho, mas eu sou grato por tudo que eu tenho. Deus pode, não há limites para aqueles que creem em Deus. Sabe, eu fico tentando me segurar, mas por dentro, eu quero pedir para que o Senhor aqueça essa brasa dentro do teu coração nessa noite. Feche os teus olhos, você que está aqui, você que está na tua casa. Eu sempre creio que onde o Espírito de Deus está, Ele tem liberdade, Ele se manifesta. Que o Espírito Santo comece a ministrar a tua vida agora, trabalhando em todas as áreas que precisam ser trabalhadas. Desde a cura à salvação, desde a transformação e mudança de pensamento, desde as escolhas feitas erradas, que Deus transforme aquilo que foi maldição em bênção e mude a sua história nessa noite. E que as atitudes que você possa tomar nessa noite possa influenciar daqui para frente, porque aquilo que você fez você não consegue mudar. Mas Deus pode mudar o decreto da tua vida nessa noite. Pode mudar tudo aquilo que foi declarado sobre a tua vida. E declaro o fruto do Espírito sobre cada um, em cada um, em nome de Jesus. E com alegria a gente vai louvar o Senhor. E depois a gente tem mais algo santo aqui. Amém?
Senhor, toca. jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, Senhor. Toca-me, toca-me.
Continua com os teus olhos fechados. Continua glorificando aquele que merece glória. Continue adorando aquele que merece ser adorado. Há só um Deus e Senhor nesse local. E Ele é vivo e é real. Quero compartilhar dois versículos. Diz assim: ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que és que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Deus dia e noite não se cansa para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida. O que você vê, Jeremias, talvez seja essa amendoeira. Sabe, uma amendoeira, ela consegue dar frutos o ano inteiro. Antes da primavera chegar, ela já começa a florescer. As pessoas já sabem que está começando a primavera porque a amendoeira começa a florescer. Você entende que Deus vai começar a florescer muitas coisas novas a partir das atitudes que você toma, porque Ele vela dia e noite para fazer acontecer. A amendoeira, ela consegue passar por todas as estações do ano, tanto o calor, como o inverno, como o verão, como o outono, mas ela está ali. Pelos frutos conhecereis a árvore. Entra ano e sai ano, o Senhor zela e tem cuidado para cumprir tudo aquilo que você firmemente tem buscado em oração e tem se rendido aos pés de Jesus e tem declarado o reino de Deus sobre a tua casa. Que Deus faça isso nesta noite em nome de Jesus. Oh Deus, chegou tiribalá, ao xereca xuricanto ricaia balá xuricanto ribas. Talvez muitos já chegaram ao estágio das obras da carne serem desfeitas na tua vida. Talvez nenhuma das obras da carne mais opere na tua vida. Mas Deus fala na sua palavra que não há um justo sequer. Sempre há algo que a gente fica sujeito a pecar, quer seja em pensamentos, no falar, nas atitudes. Amém. Mas que nessa noite, mesmo que você tenha desfeito todas, o Espírito Santo tenha desfeito todas as obras da carne, que as virtudes do Espírito Santo comecem a florescer na tua vida em nome de Jesus. Amém. Deixa o Espírito Santo trabalhar, começa a viver o sobrenatural de Deus, deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida, amém? É por esse motivo que o Senhor domingo entra e sai, toda vez você está aqui, porque o Espírito Santo te impulsiona para poder falar algo novo no teu coração. Foi Deus que te escolheu, irmão. Eu nunca imaginei estar dentro de uma casa de Deus, e hoje eu nunca me imagino longe da presença de Deus. Eu não consigo. não dá. Por mais duro que seja, assim como Pedro, ali Jesus estava exortando e começou a corrigir, e ele começou a disciplinar todo mundo e começou a falar, e todo mundo começou a sair, a multidão começou a ir embora, e os discípulos ficaram, e eles falaram: e vocês não vão? Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde você vai, irmão? Se for o Senhor que te escolheu. Salmo 139 diz que não importa onde você vá, se é nas profundezas ou no mais alto céu, aonde quer que você esteja, o Senhor sabe onde você está e conhece. Ele esquadrinha, examina o teu coração, os teus pensamentos e o teu entendimento. Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você vai fazer com as palavras que você recebeu nessa noite, essa boa semente. Amém? Deixa Deus usar a tua vida. Oxe, já vou terminar, irmãos, tudo bem? Preciso declarar isso. Que o Senhor faça de nós a sua imagem e semelhança. Que Ele possa resgatar na tua vida a imagem e semelhança. Amém? Que possamos aprender junto a Ele, em ter disciplina para aprendermos mais dEle e exercer aquilo que Ele nos chamou. Desculpa, como é importante. Assim como na academia, que dia após dia Deus te levante para que você examine as Escrituras e receba as instruções, para que você venha a ser fortalecido do dia mau, porque não veio a tentação sobre vós que você não possa suportar, porque o Senhor vai dar o escape. Ele sabe que você está preparado para passar por isso, porque Ele já te forjou e te preparou. Oxe, cantará mais. Que o nosso livre-arbítrio esteja alinhado com o fruto do Espírito. Que você sempre reconheça que você tem um livre-arbítrio, mas saiba que esse livre-arbítrio sempre vai estar vinculado ao Espírito Santo de Deus. Para que possamos ser uma boa árvore e produzir bons frutos, e não ficarmos de fora e sermos lançados no fogo. E por último, assim como Moisés declarou, que se o Senhor não for com a gente, que Ele risque o nosso nome do livro da vida. Mas o Senhor não vai fazer isso, e hoje Ele escreve novamente, Ele só reforça e fala: olha, estou escrevendo o teu nome aqui, nós temos uma aliança. Aqueles que têm uma aliança, pode declarar isso. Fala isso para o Senhor. Senhor, quero renovar minha aliança contigo nesta noite, Senhor. Reforça aí, Pai, por favor, escreve meu nome no livro da vida, Pai. Eu estou contigo, não abro mão, Deus. Eu não quero mais, eu não tenho outro lugar para ir, eu só tenho o Senhor. Senhor, talvez eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, todas essas dificuldades, mas eu te peço que o Teu Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo me mostre o caminho, a verdade e a vida em Jesus Cristo. Amém. Irmão, você está cercado. Deus é todo poderoso. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele te vê, Ele te enxerga. O Teu Deus te conhece pelo Teu nome, Ele sabe quem você é. Ele é o único Deus na face da terra que conhece as suas digitais. Oxe, cantorabás. Pai, diante da tua palavra aqui semeada, te peço em nome de Jesus Cristo que toda semente aqui semeada produza todos os frutos, assim como o Senhor diz na tua palavra, em nossos corações e na nossa vida e através da nossa vida. E não volte para ti sem cumprir tudo aquilo. E que cumpra tudo aquilo que o Senhor declarou para cada um de nós em nome de Jesus. Que o Senhor novamente reescreva, realinhe, faça de novo, meu Pai, a renovação desta aliança sobre cada um de nós. Quer seja aqui neste local, quer seja pela internet, onde quer que você esteja, que a palavra de Deus avive os dons do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor traga salvação sobre os nossos lares. Que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame as tuas bênçãos, Pai, onde o Senhor tem poder em alcançar, nos quatro cantos da terra. Amém e amém. Você pode glorificar o Senhor com uma salva de palmas? Amém?